Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o autor-arquiteto Frederico de Holanda, um renomado especialista em processos de urbanização. Pernambucano, radicado em Brasília desde 1972, Frederico de Holanda é professor associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, por cuja editora publicou, em 2002, o livro O Espaço de Acessão e, em 2010, Brasília, Cidade Moderna, Cidade Eterna. Além de ter organizado o livro Arquitetura e Urbanidade da Proeditores Associados, Frederico de Holanda acaba de lançar, em 2011, pela coleção de bolso da FBRH Edições, o título Oscar Niemeyer, de Vidro e Concreto. Trata-se de uma obra que se apresenta não só em formato prático, como vem bem ilustrada. E é sobre ela que o autor vai nos falar. Eu começo com uma provocação e pergunto, mais um livro sobre Oscar Niemeyer? Já não há tantos?
Sim, é verdade que há muita coisa publicada sobre Oscar Niemeyer, mas a obra dele é de tal riqueza e de tal complexidade que é praticamente inesgotável. Há inúmeras maneiras de você examinar a obra dele. E a maneira que nós procuramos fazer é uma maneira que, me parece, salvo engano, não foi feita ainda. O que nós procuramos fazer é examinar as relações entre os espaços internos dos edifícios projetados por Niemeyer e o espaço externo, natural ou construído, onde esses edifícios se localizam. Basicamente, o que a gente quer saber é como variam esses edifícios ao longo de sua carreira, em termos de eles serem mais ou menos fechados para o entorno imediato e mais ou menos transparentes para esse entorno. Deixa eu dizer qual é a diferença entre essas duas coisas que é fundamental. Fechamento e abertura diz respeito à possibilidade de a gente se movimentar entre, dentro e fora. Né? A permeabilidade mediante portas e aberturas pelas quais nós podemos passar entre o âmbito do espaço público ou do espaço natural, circunvizinho ao edifício, e o espaço interno fechado da edificação. E opacidade e transparência é a faculdade do edifício de ser mais ou menos visto, ter seus espaços interiores mais ou menos vistos do espaço externo. Então, isso varia também na obra de Niemeyer ao longo do tempo. Inicialmente, nós temos edifícios mais transparentes, seja para o espaço público artificial, âmbitos urbanos, praças, largos, ruas, seja para um espaço natural do entorno onde os edifícios estão localizados, como, por exemplo, a Lagoa de Pampulha, em Belo Horizonte, ou a própria casa que o arquiteto projetou para ele na Estrada das Canoas, no Rio de Janeiro. Uhum.
Muito bem. Frederico Holanda, no livro Oscar Niemeyer, de Vidro e Concreto, explica ao leitor a diferença que há entre arquitetura de signo, né? Se não me engano, e arquitetura de bem, né? Ou mais funcional. Poderia repetir sucintamente essa explicação para o rádio ouvinte e situar a obra de Oscar Niemeyer nela?
Na verdade, Margarida, toda arquitetura é simultaneamente um bem e um signo, no sentido de que toda arquitetura serve a um fim prático, não é? Ela abriga atividades, funções, enfim. O espaço doméstico abriga as atividades que ocorrem dentro de uma casa, como descansar, receber visitas, preparar alimentos, etc. Portanto, é um bem, é um espaço para uma atividade prática, mas é um signo no sentido de que ela expressa alguma coisa. Né? A arquitetura, como um gênero artístico, como uma obra de arte, ela expressa, por exemplo, uma visão do mundo do autor. No caso, vamos puxar para Oscar Niemeyer, e dá um exemplo que talvez clareie essa ideia. Niemeyer é um arquiteto dionisíaco. O que é que a gente quer dizer com isso? Ele é um arquiteto para quem a importância da natureza e a presença da natureza nas suas obras é absolutamente fundamental. É um arquiteto para quem a criatividade ela é extremamente livre de cânones, de traçados reguladores, de formalizações, como a arquitetura, ao contrário dele, por exemplo, a arquitetura de Le Corbusier. né, a liberdade da criação, a liberdade da imaginação. Eu acho que a Niemeyer caracteriza Niemeyer como um arquiteto que não está muito preso a cânones racionalistas. Portanto, a arquitetura dele, ela, além de ser uma arquitetura que abriga funções e práticas, etc., né, portanto, além de ser uma arquitetura que funciona como bem, ela é uma arquitetura que transmite essa visão filosófica, essa filosofia do mundo, que é uma visão fundamentalmente dionisíaca.
No caso, então, por exemplo, da Catedral de Brasília, né? Inclusive nós vemos que se tornou um signo, né? Por excelência da capital. Mas para que se tornasse um signo cristão, por exemplo, foi preciso que pusesse em cima uma cruz metálica presa por cabos, que parece um para-raio. O arquiteto aí não descobriu a própria função signo?
Pois é, veja como a arquitetura dele é, por vezes, muito revolucionária. A Catedral de Brasília não é o primeiro exemplo que surpreende, seja ao fiel, né, seja aos analistas da arquitetura de Niemeyer. Muitos anos antes, em Pampulha, no iníciozinho da década de 40, a Igreja de São Francisco de Assis, ela causou espécie, ela surpreendeu, porque Oscar Niemeyer fez a fachada profundamente transparente para o exterior, de tal forma que a paisagem da lagoa é incorporada ao templo. Então, há uma certa transgressão do código tradicional da Igreja e, no entanto, ela findou, houve uma resistência, inclusive da própria Igreja Católica, em relação ao projeto, houve uma resistência em relação ao painel do altar-mor, que ele Portinari, mas com o tempo isso findou sendo absorvido e hoje ela é considerado um templo magnífico. Mas, de qualquer maneira, a obra do Oscar Niemeyer, ela é caracterizada por esse aspecto revolucionário. Ele, ao mesmo tempo, ele resgata da história certas características, mas, ao mesmo tempo, ele transgride essas características e esses códigos. A Catedral de Brasília, agora voltando ao seu exemplo, ela é revolucionária porque ela é profundamente transparente. Ao mesmo tempo, existe uma tradição na maneira pela qual há uma transição elaborada entre o espaço exterior e o espaço interior da catedral. Essa transição se dá mediante um túnel escuro, né, que estabelece um contraste muito forte entre a luminosidade externa do sítio, no caso a Esplanada dos Ministérios, no Planalto Central do Brasil, que é uma região extremamente luminosa, brilhante, né, nós diríamos, mas com o tempo essa transgressão, né, essa subversão da tradição vai sendo incorporada ao código, enfim, ao código arquitetônico dos usuários e vai sendo incorporada como uma experiência extremamente prazerosa, porque ela é de uma beleza extraordinária.
Estamos conversando com o arquiteto Frederico de Holanda. Voltamos já.